Él se lo colocó. No tenía pecado. Se identificó con nosotros. Se colocó en esa fila, en mi lugar, en tu lugar. Amén. Estaba asumiendo plenamente nuestra humanidad, nuestro pecado. Mi hermano ahí decía una cosa más. Clareza, firmeza, ¿no? En su propósito. Também sabedoria. Testemunho e modelo. Explica um pouco. É. Modelo. Amém.
Identificação com uma comunidade.
Exatamente. Isso. Honrando ao outro ministério.
Graça no falar.
É? Graça ao falar com João. Aleluia. Fidelidade à missão. Você vê, irmão, que nós podemos iniciar o culto outra vez. É assim, só parar, estar tranquilo, não apressado, entrar na palavra, entrar no quadro pelo Espírito. Eu estou quebrantado, porque eu não sou assim, eu sou todo o contrário de Jesus. Eu vejo quando vou a um lugar, eu quero que todos saibam quem sou eu. Não. Ele não falou de si mesmo. Ele se escondeu. Foi o Pai que revelou. Eu preciso contemplar a esse Jesus. E como um espelho, eu posso, por contraste, descobrir meus pecados, minha miséria, quão diferente sou. E aí o Espírito Santo trabalha e nos transforma. Amém? A mesma imagem.
Ele não chamou a atenção para si mesmo, ele logo saiu da água.
Logo saiu da água. Vê, irmãos, como tem aí detalhes. Você pode gastar aí uma hora, 2 horas, 3 horas com esses textos e adorar e louvar e meditar. Essa tem que ser a forma nós também de quando temos que falar à igreja ou outros. Tem que vir assim por a revelação do Espírito e a palavra. Amém?
Amém?
Assim que Jesus foi batizado e saiu logo da água, nesse instante abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Não sei o que percebe lá.
Cheio do Espírito Santo, aprovado por Deus.
Aprovado por Deus. Ungido por o Espírito. É. O Espírito Santo. Ele não...
Hum.
Ele não iniciou seu ministério sem esta descida específica do Espírito. Aquele que é a imagem de Deus invisível, aquele por quem todas as coisas foram criadas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, aquele que era o Verbo eterno, junto com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora Ele vai iniciar seu ministério. Mas Ele, sendo Deus, se fez homem. Não se disfarçou de homem, se fez. Sendo rico, se fez pobre. Se despojou a si mesmo e tomou forma de servo. Agora precisava o Espírito Santo. E depois declarou: não pode o Filho fazer nada por si mesmo, senão o que vê fazer ao Pai. As palavras que eu falo não são minhas. O Pai que mora em mim, Ele faz as obras. Maravilhosa humildade, não? Dependência total do Pai. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me compraço. O que vê você aí? Prazer, agrado, aprovação. Amém. Amém. Jesus não falou de si mesmo. Ele calou. O Pai falou. Maravilha. Quando nós falamos de nós mesmos, Pai se cala. Aleluia. Te admiramos, Jesus. Estamos maravilhados de ti. Jesus meu. Desse ano, esse outro. Amém? Aleluia. Não temos... Fala. Amém.
As circunstâncias, os momentos.
Amém. Aqui temos 12 passagens de Mateus. O tempo não vai dar para fazer com cada um. Precisamos tempo. Mas vamos a tomar outro. Mateus 27. Versículos 11 até 31, quando estamos sob pressão, quando estamos perante do sofrimento e quando os aspectos mais profundos do caráter são revelados. Amém? Fazemos o mesmo exercício. Entramos naquele momento quando Jesus é conduzido perante de Pilatos. Imaginamos o quadro, a cena, pedimos ao Espírito que nos revele o caráter de Jesus. Jesus foi posto perante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Perguntou-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito admirado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, perguntou-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não entres na questão desse justo, pois num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis vós que o solte? Responderam eles: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pilato, porém, lhes perguntou: que mal fez ele? E eles mais clamavam: seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada conseguia, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é vossa. Respondeu todo o povo: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou a Barrabás, mas tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador, conduzindo Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a corte e, despindo, cobriram-no com um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça. Na mão direita puseram um cânhiso e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe o cáliço e batiam-lhe com ele na cabeça. Depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Na primeira parte deste testemunho dos apóstolos, que vemos? Abre a boca. Verdadeiro, sincero. Amém. Mansedão. Submissão às autoridades. Ainda sendo injustas. Entendendo que acima de tudo está Deus, levando ao frente seu plano. Na segunda parte, que virtudes de Cristo você vê? Sofrimentos, paciência nos sofrimentos. O amor por nós, porque estava aí por nós. Não reclamava, não se queixava. Obediência. É? Domínio próprio. Isso. Ficaram maravilhados, assombrados. Sim? A ver, não entendi.
Não se mostrou injustiçado, não preferiu um criminoso para o
Brasil. Irmão? Amém, amém.
Cumpriu integralmente a sua missão, salvando, dando oportunidade até a Barrabás. Ela não foi cotejada no
mundo. Amém.
Exerceu misericórdia.
Misericórdia.
Fé na adversidade.
Fé na adversidade. Fé na adversidade. Confiança no Pai. É. Amém.
Assumiu
o odor por a morte. Amém. Não murmurou. Maravilha. Por que não falamos um pouquinho assim, a título de confissão, nossas misérias? Contraste com isso, a ver? Quem quer confessar seus pecados? É? Sim, Senhor. Oh, Jesus, Jesus.
É verdade, Senhor. Oh, Senhor, é verdade, é verdade.
Senhor, muitas vezes falamos quando temos que calar. Muitas vezes respondemos quando temos que ficar calados. Ensina-nos, Senhor, a ser como Tu. Muitas vezes reclamamos, cobramos, queixamos, reagimos, Senhor, quando fazem alguma injustiça, nos iramos. Oh, Senhor, transforma-nos, muda-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, obrigado. Porque viste para colocar a Jesus em nós. Obrigado, porque hoje nós temos crescido um pouco mais. Não é um conhecimento intelectual da Bíblia, mas hoje temos experimentado a Jesus em nós, pelo Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Desejamos progredir. Obrigado, Pai, por esse modelo maravilhoso que é Teu Filho. Nós declaramos hoje que Jesus é nosso modelo. Ele é quem admiramos. Ele é a quem nós seguimos. Somos Seus discípulos. Queremos ser como Ele. E obrigado, Pai, por o Espírito Santo que está em nós para transformar-nos a sua mesma imagem. Louvado seja teu nome. Aleluia. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Capítulo 7. Estamos chegando, hein? Página 34. Estamos vendo os fatores principais na formação do caráter. Estes fatores influem, mas não determinam. Este é o fator determinante que fecha, resiste todos estes fatores negativos e se abre ao modelo, se abre para receber instrução. Você vai ao frente, já está todo preparado. Receber instrução é profético. Não, mas não é adivino. Ele interpretou muito bem. Muito bem. Eu titulei este capítulo 7, Receber Instrução sobre o Senhorio de Cristo. Em outros términos, isto é discipulado, mais simples. Sobe. E sobe não é de baixo? Sobe. S-O-B. Isso, sobe. Sobe. Muito bem. Baixo. De baixo. De baixo é melhor. Muito bem. Para a formação de nosso caráter, nós precisamos receber instrução específica, tendo a Jesus como nosso Senhor. Então, aqui há uma primeira parte. Não sei se ler direito, vocês já conhecem, no livro já tem, está bem ampliado, mas vamos a passar outra vez. Desde muitos anos, a maioria dos pregadores, evangélicos, vem pregando que a condição para que uma pessoa seja salva é que aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Lógico que Jesus Cristo é o único Salvador. A Bíblia ensina com suficiente clareza que fora de Ele não há salvação. Por isso, o assunto não é esse, sino qual é a condição para que esse Salvador, único Salvador, me salve. Qual é a condição? Não existe nenhum só versículo na Escritura que afirme que Jesus Cristo me salva quando eu reconheço como meu Salvador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, declara, esta é a palavra de fé que pregamos, que se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o levantou dos mortos, será salvo. Não só este versículo, sino um cuidadoso estudo através de todo o Novo Testamento nos revela que a condição para ser salvo é reconhecer, confessar a Jesus Cristo como o Kyrios. Kyrio é a palavra grega traduzida ao português por Senhor. E significa chefe, dono, amo, máxima autoridade. Todo escravo, em grego doulos, tinha um Kyrios, quem era seu amo e proprietário. No Império Romano se dava ao César o máximo título de Kyrios, pois ele era o soberano, a máxima autoridade e dono de todo o império. Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, a palavra hebraica Adonai está traduzida por Kyrios. Adonai em hebraico significa meu Deus, meu dono, traduzido Kyrios. Em Filipenses, capítulo 2, Paulo declara que Deus exaltou a Cristo até o sumo e deu um nome que sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios para a glória de Deus Pai. No dia de Pentecostes, Pedro declara em sua pregação, conclui sua pregação, afirmando que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Kyrios e Cristo. Paulo disse ao carceleiro de Filipos, Crê no Kyrios Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Tua casa. O termo Kyrios, com referência a Cristo, se repete no Novo Testamento mais de 600 vezes, enquanto que o termo Soter, Salvador, só se repete 16 vezes. Isto é uma, não era uma mera assunto, questão de termos, sino é um assunto fundamental em relação à salvação que nos ajuda a compreender em que consiste a verdadeira conversão. O querigma apostólico apresenta Jesus como Filho de Deus que morreu, ressuscitou e é o Senhor. Para ser salvo, o pecador tem que crer e proclamá-lo a Jesus como Senhor com todo o que aquilo implica. Implica? Aceitar a Cristo meramente, está bem? Pô, estamos melhor, hein? Estamos coincidindo, espanhol com português. Aceitar a Cristo meramente como Salvador seria pretender receber o perdão, a salvação, a paz, a felicidade, a vida eterna, sem uma verdadeira sugestão, submissão a seu senhorio. E tal coisa não coincide com os ensinos do Novo Testamento. Cristo me salva e me dá todos os benefícios da salvação quando dobro meus joelhos perante dele e o reconheço como Senhor. Isto indica o fim da rebelião e aceitação incondicional de seu governo e autoridade sobre minha vida. É a entrega de tudo o que sou e tenho, incluindo minha família, minha casa, meus bens, meu dinheiro, meu tempo, meus planos e, sobretudo, minha vontade. Reconhecer a Cristo como Senhor não só é a condição sine qua non para a salvação, sino também é o que fará possível que o novo discípulo, ao ser instruído, seja edificado e formado à imagem de Jesus. Então, não simplesmente a condição para a conversão, a salvação, sino agora para a sua transformação, para alcançar o alvo de Deus, que é conformar-nos à imagem de seu Filho. As mesmas palavras de Jesus Cristo são claras e terminantes. Com respeito a isso, já temos feito menção de Mateus 7, 21 a 27. Vamos a ler, porque é básico para tudo o que estamos afirmando aqui. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É muito sério este texto, importante ver que esta gente aqui que ficou fora, eles tinham certeza que tinham que estar dentro, eles tinham certeza de sua salvação, mas ficaram fora. E eles expõem suas credenciais, dizendo: fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios. Nada disso adianta. Não todo aquele que diz Senhor, Senhor. Então nós concluímos que há dois classes de crentes ou cristãos, os dois chamam a Jesus Senhor com a boca, mas não com a vida. É uma confissão externa, mas não uma realidade. Jesus esclarece com muita segurança, com muita certidão, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, sino aquele que faz a vontade do Pai. Amém? E para esclarecer este princípio tão forte, dá aqui uma parábola que já temos mencionado. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Como sabemos qual é a vontade do Pai? Não é que diz Senhor, Senhor, sino aquele que faz a vontade do Pai. Como sabemos a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? Aqui está, na Didaquê. Mateus 5, 6, 7. Jesus veio e comunicou aos homens a vontade do Pai através de seus ensinos, mandamentos. A vontade do Pai foi revelada com clareza. Por isso Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras que acabou de ensinar, Sermão da Montanha, e as pratica, não é aquele que ouve, não é aquele que prega, não é aquele que ensina, é aquele que a pratica. Será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, ouve, mas não a cumpre, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Só podemos edificar aqueles que são discípulos, aqueles que aceitam a Jesus como Senhor, como autoridade absoluta sobre suas vidas. Podem ser fracos, podem ser novos, podem cair, errar, pecar, mas se têm aceitado a Jesus como Senhor, quando pecam, vão a confessar, vão a afastar-se do pecado, vão a superar, vão a crescer, vão a deixar a meninez, vão a ir para a maturidade, mas uma coisa é clara, que Jesus é Senhor de suas vidas e eles estão submissos à autoridade de Jesus através de suas palavras. Amém? Concluindo Jesus de proferir estas palavras, as multidões se admiravam de sua doutrina. Aqui a palavra em grego é didaquê, doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque ele as ensinava, que o verbo ensinar é didasquein, tem a mesma raiz que didaquê. Didaquê é substantivo, didasquein é o verbo. E aquele que tem a função de discipular, de ensinar, que chama a Bíblia mestre, é didáscalos. Bem, as três palavras têm a mesma raiz. Jesus era didáscalos, porque ensinava didaquê. Estou antecipando isso porque em seguida vamos a ver a didaquê. Porque ela ele as ensinava, didaqueava, como quem tem autoridade, não como os escribas. Aqui, logicamente, a autoridade tem dois aspectos que eu vejo implícito. Um, a autoridade do exemplo. Aquele que ensina e vive o que ensina tem autoridade. Mas também a autoridade aqui tem um aspecto técnico. Que Jesus falava, comunicando a vontade do Pai, com mandamentos. E os mandamentos são, então, em modo imperativo. Amai a vossos inimigos. Abençoai aqueles que os amaldiçoem. Orai, tono imperativo. São ordens, autoridade. A didaquê não são conselhos, sugestões. Vamos a ver com mais detalhe isso. É autoridade. Aquele que é Senhor, aos discípulos, manda com autoridade o que tem que fazer, comunicando com clareza e autoridade a vontade de Deus. Amém? O discípulo de Jesus Cristo. Um discípulo é justamente aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor. É alguém que verdadeiramente se arrependido e mudado de atitude perante de Deus. Antes vivia segundo seus próprios critérios e fazia sua própria vontade, mas agora está submisso à autoridade de Cristo e, por ende, a todas suas seus ensinos. Por ende, por consequência, a todos seus ensinos. Ao batizar-se, se é definido como discípulo de Jesus Cristo. E de fazer discípulos, como? Batizando-los. Sua antiga vida tem sido sepultada na morte de Cristo e tem ressuscitado com ele para viver uma vida nova. A pregação do Evangelho do Reino de Deus e a ação do Espírito Santo tem produzido nele uma verdadeira conversão. Se é convertido em um discípulo de Jesus Cristo. Amém? Em um sentido prático, um discípulo é um aluno, um aprendiz, alguém que tem um coração manso e humilde perante a instrução da palavra de Deus. Um menino vai à escola, é um aluno, vai para aprender. E a característica daquele pequeno menino é que é dócil, é manso, aprende. A professora toma X? 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 E escreve no quadro negro? O verde. Escreve aí A e disse aos alunos de primeiro grau. Esta é a letra A. Tenta copiar em teu caderno. O menino toma lápis, escreve A. Qual é esta letra? A. Agora toma outra vez e disse, esta é a letra E. Tenta escrever em seu caderno. E. Qual é a E? Esta. Nunca aconteceu que algum menino responde, e por que é a letra A? Eu não concordo com isso. Não. Aprende. É dócil, é manso, é ensinável. E aí vai rápido, vai aprendendo. Nos grados próximos, disse a professora, a capital da França é Paris. O Nino escreve, a capital da França é Paris. Não discute. É manso, é ensinável. A conversão verdadeira produz um novo coração de menino, de discípulo, de aluno. Você pode corrigir, pode ensinar, pode instruir, porque tem um novo coração. Isso que produz o Evangelho do Reino, discípulos, homens e mulheres ensináveis. O discípulo tem avidez, é palavra portuguesa? Avidez por aprender, por conhecer a vontade de seu Senhor, para viver conforme a ela. Pode cometer erros e pecados por ignorância, mas vá aprendendo, vá progredindo. O discípulo recebe com fé e mansedão o ensino, aceita a correção, imita o bom exemplo, deseja progressar, progredir. Tem um só objetivo em sua vida, ser como o seu mestre, tanto na conduta como no apostolado. Ele, ao igual que seu mestre, procura aos perdidos para anunciar a eles o Evangelho. Muito bem, agora passamos a Didaquê. Didaquê, como já explicamos, é um termo grego traduzido em nossas versões como doutrina, ou às vezes está traduzido como ensino. Aparece no Novo Testamento 30 vezes este termo substantivo, didaquê. Também tem outro termo parecido em grego, é didascalia. Didaquê ou didascalia são sinônimos. Significa instrução, ensino. Seu conteúdo consiste em mandamentos que revelam a vontade de Deus. Já lemos estes textos aí. Em Atos 2:42, diz que os que foram batizados, que faziam? Perseverava na didaquê, doutrina dos apóstolos. Aí o termo é na didaquê dos apóstolos. O termo, já dissemos, didascalia, traduzido também doutrina, sinônimo de didaquê, se repete 21 vezes no Novo Testamento. Aí tem que corrigir, diz AT, Antigo Testamento, não, é Novo Testamento. Ambos termos vêm do verbo didasqueim, que se repete no Novo Testamento 101 vezes, traduzido ao português por ensinar, ao castelhano ensinar. Significado e características da didaquê. Porque justamente aquilo que ajuda, os fatores, estamos vendo os fatores que Deus providenciou. Temos um modelo que é Cristo, temos muitos modelos que são os irmãos mais crescidos, mas agora precisamos também, um modelo só não é suficiente. Jesus foi um modelo perfeito, mas só o modelo não é suficiente. Ele ensinou. É preciso a didaquê, a instrução, dos apóstolos aos discípulos dele. Então, que significa Didaquê? Em que consiste? Consiste basicamente em ensinos, instruções e mandatos claros que revelam a vontade de Deus para nossas vidas. Por exemplo, amarás a teu próximo como a ti mesmo. É muito claro. Revela a vontade de Deus para o discípulo e para todos. Não julgueis para não ser julgados. É muito claro. Se não perdonais aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. E aí podemos acrescentar alguns outros mandamentos da Didaquê. A ver, algum mandamento? Isso, escreve aí que é muito importante. Maridos, amai vossas esposas. Isso. Como diz em português? Sujeitai-vos. É imperativo. É um mandato que revela a vontade de Deus. Sujeitai. Outro. Obedecei às autoridades. Ide e pregai. Muito bem. Segunda característica da Didaquê, é simples e clara. Filhos, obedecei a vossos pais. Acabou, não tem que obedecer aos pais. Bendeci aos que os maldizem. Aquele que repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério. Não precisa muita filosofia ou teologia para isso. Se repudia a sua mulher, casa-se com outra, comete adultério. Em grego, em hebraico, em qualquer. É a mesma coisa. Muito claro. Muito bem. Depois você completa com outros mandamentos. Ordena a relação profunda, a Didaquê ordena a relação ou relacionamento? Relação profunda do homem com Deus, consigo mesmo e com seu próximo. A vida nossa está totalmente desordenada, os relacionamentos estão estragados, e a Didaquê vem para ordenar a vida. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente. Mas também com nós mesmos, nenhum tenha mais autoconceito de si que aquele que deve ter. Onde está esse texto? Romanos 12, versículo 3. E também relacionamentos com nossos próximos. Este texto é uma complicação para mim. Sei pacientes para com todos. Eu gostaria que dissesse alguma outra coisa. Ser paciente com muito, mas há alguns poucos que eu gostaria não ter mais paciência, mas a palavra ordena, ele que manda. Onde está esse texto? Na Bíblia, não? Isso basta já. Eu não sei se em português é a mesma expressão. Vou verificar. Isso. Longânimos. Aqui é interessante este texto de 1 Tessalonicenses 5, 14. 14? Exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insumissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vê que há diferentes tipos de pessoas, não? Alguns são insumisos, têm que admoestar. Outros estão desanimados, não adianta admoestar a quem está desanimado, tem que consolar. Outros são fracos, e você se admoesta o fraco, não vai cooperar. Então, assim vai ordenando os relacionamentos com todos, a Didaquê. Tudo isto é Didaquê. Muito bem. E sejais pacientes para com todos. Ponto 4. Como já dissemos, o tom, o modo, como dizem vocês? Modo ou tom, as dois, é geralmente imperativo, pois Cristo é nosso Mestre e Senhor. Seus ensinos não são sugerências ou conselhos, são ordens, mandamentos. E o tom, o modo é assim, imperativo. 5. Exige obediência de parte do discípulo. E já limos este texto, qualquer pois que ouve estas minhas palavras e as pratica. Exige obediência. Os mandamentos têm que ser obedecidos. 6. Abrange todas as áreas da vida do discípulo. Nenhuma coisa fica fora. Família, trabalho, sexo, dinheiro, caráter, relacionamentos, adoração, serviço, relacionamentos humanos ou relações humanas, etc. Tudo. 7. A Didaquê é um corpo definido e completo de ensinos. Não é interminável. Porque Jesus falou em Mateus 28, e de fazer discípulos, batizando e ensinando a que? Guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Em 3 anos... Jesus completou o programa. E agora mandou a eles fazer o mesmo com outros. Em Atos 20, quando Paulo se despide dos presbíteros de Éfeso, ele disse a eles: eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque não reuni anunciar todo o conselho de Deus. Paulo esteve aí 3 anos e passou todo o conselho de Deus. Então não é interminável. É um corpo definido. A maior parte da Didaquê, eu posso afirmar assim, correndo o mínimo risco, que 80% da Didaquê nós podemos encontrar em 9 capítulos da Bíblia, do Novo Testamento. Mateus 5, 6, 7, Efésios 4, 5, 6, Romanos 12, 13, 14. En esos 9, o puede acrecentar Romanos 12, 13, 14 y 15, 10 capítulos, você tem entre 80 e 90% de toda a Didaquê. Todos os mandamentos de Cristo e os apóstolos que revelam a vontade de Deus para nós, a maior parte, a imensa maioria está lá. Então vê que não é um programa indefinido, sino é muito assim específico. É interessante que, por exemplo, bom, amanhã vamos... Não amanhã. Esta tarde vamos a falar sobre o querigma. É interessante que Efésios, capítulo 1, 2 e 3 é querigma. 4, 5 e 6 é didaquê. Você não encontra em Efésios 1, 2, 3 mandamentos. Todo querigma proclama da verdade. Efésios 4, 5 e 6, aí passa aos mandamentos, a didaquê. O mesmo esquema tem Colossenses. Colossenses 1, 2, querigma. 3 e 4, didaquê. O mesmo acontece com Romanos. Tem o capítulo 8, é querigma. Capítulo 9, 10, 11, é um intervalo sobre Israel e tudo isso. Capítulo 12, 13, 14, 15, didaquê. A epístola de Santiago não tem querigma, é quase tudo didaquê. Então você vê que aquilo que é a vontade de Deus está muito claro em esses capítulos. Muito bem, 8.8. A didaquê é cristocêntrica, pois Cristo é a fonte e o modelo de toda a didaquê. Jesus foi a encarnação de todos seus ensinos. Por isso ele pode dizer, declarar, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Falando de outro modo, a didaquê é Cristo. Ele é o verbo. Ele é a palavra. O querigma é Cristo. A didaquê é Cristo. Querigma e didaquê, juntos, é o verbo. É a palavra. A didaquê é Cristo. Expressado em mandamentos. Porque toda didaquê revela o que Cristo é. Amém? Amai-vos como eu vos amei. Servi-os uns aos outros. Ele é exemplo. Então, toda assim, a síntese da didaquê é esta: ser como Jesus. A didaquê é a descrição do caráter e a conduta de Cristo. Amém? Por isso decimos que é cristocêntrica. Seu conteúdo é equivalente à parte moral da lei. Por exemplo, os 10 mandamentos, que revelam a vontade de Deus. E você pode ler Levíticos 19, 13 a 18. Interessante, parece Novo Testamento. Levíticos 19, 13 ao 18. Podemos ler antes. Por exemplo, o versículo 11. Não furtareis. Não diz em Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Não mentireis. Efésios, que diz? Deixando a mentira, falai verdade a cada um. Não vos defraudeis uns aos outros. Não jurareis falsamente pelo meu nome, pois profanareis o nome de vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás a teu próximo, nem o roubarás. O salário do operário não ficará em teu poder até o dia seguinte. Vontade de Deus. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Amaldiçoar ao surdo é zombar dele, não? colocar um tropeço. Eu fazia isso quando era menino, era incrédulo, era muito zombador. E se alguém tinha deficiências físicas, eu era mau, era pecador. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso no juízo. Mas com justiça julgarás a teu próximo. Não propagarás mexericos, aí está o termo que estava buscando ontem, né? Não propagarás mexericos no meio de teu povo. Não conspirarás contra a vida de teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Tem que ir a repreender. Se você vê pecar e não repreende, está sendo cúmplice do pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos de teu povo, mas amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vê? A vontade de Deus é sempre a mesma. A diferença entre Antigo e Novo Testamento, logicamente Jesus corrigiu a interpretação errada dos escribas e fariseus, mas não contradiz a lei. A diferença entre Antigo e Novo Testamento é que o Antigo só tinha didaquê. Faltava o querigma, faltava Jesus. Porque a lei diz, não codiciarás, mas eu sou pecador e codicio como faço. Faltava Jesus, faltava o Espírito Santo, faltava a obra da redenção. Então, a boa nova é que aquilo que a lei, que é santa, que é boa, que revela a vontade de Deus, que seu correlativo no Novo Testamento a didaquê. A lei é boa, mas eu sou carnal. Por isso, só com a instrução, a didaquê, o senhorio de Cristo, não é suficiente. Por isso, esta tarde, por favor, ninguém fique sem vir. Porque precisamos falar do querigma, que junto com a didaquê, então, fazem a grande diferença. Eu disse assim, digo assim, explico assim. A lei colocou 10 vagões de ferrocarril no trilho de trem, pesados, e homem fraco tem que puxar, não pode, são 10 vagões. Veio Jesus e colocou 90 vagões mais. Ouviste que foi dito, não matarás, mas eu digo, aquele que se ira. Ouviste que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, aquele que olha para uma mulher desejando. Jesus ampliou, interpretou, corrigiu, se tornou mais exigente, dizendo ainda, tem que amar a seus inimigos. Mas se 10 vagões não conseguimos puxar, como com 100? Mas Jesus trouxe a locomotiva, é? É a diferença. Amém? A locomotiva é a redenção, a obra da cruz, da ressurreição, o Espírito Santo, a locomotiva é Cristo em nós. Nós somos incapazes, mas Ele vem. Então agora o trem pode andar, porque temos a locomotiva. Amém? Amém. Essa é a diferença, não? Então, cuidado que a didaquê, sem querigma, se torna uma lei. E você pode matar os discípulos com exigências e mandamentos, se não vai equilibrado com o querigma. Amém? Já vamos a completar esta tarde. Ponto 10. Objetivo da didaquê é fazer-nos semelhantes a Jesus. Por isso se repete a frequência da expressão como Cristo. Amai-vos como eu. Marido, ame a sua mulher como Cristo. 11. É palavra de Deus, portanto, é imutável. Seu conteúdo não pode ser modificado, diminuído ou acrescentado. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. É universal do reino de Deus. Ah, não, perdão. É universal, significa que seus mandamentos revelam a vontade de Deus para todos os homens de todas as culturas, nações e de todos os tempos. Amém?
Amém. Porque... é universal no reino.
No reino. Amém. 13. Seu conteúdo não se impõe por a lógica, raciocínio, sino por autoridade de Jesus. Inaparente e lógica, dizem vocês, e lógica, de seus mandamentos, está escondido a sabedoria de Deus para assar, curar os mais que adolece a sociedade. Males mesmos? Ah, tá bom, estou querendo melhorar e estou empeorando. Por exemplo, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Raciocínio? Lógico? Não. Mas se no mundo esta sabedoria tão simples, que loucura para o mundo, fosse aplicado o que Jesus ensinou, o mundo mudaria em um dia. Lembra, John, quando estivemos ano passado em Bauru com aquele grupo Paulo Júnior de Uberlândia, que agora está em Goiânia, ele se levantou e disse um dia para nós: os cristãos perdemos a oportunidade de evangelizar o mundo todo em um só dia. Nós ficamos estranhados. Em um só dia, evangelizar o mundo todo. Quando 11 de setembro, aquelas duas torres de Nova York foram derrubadas, se os cristãos, o presidente de Estados Unidos se levantasse para as nações e dizer, e declarasse: nós somos cristãos, discípulos de Jesus. Perdoamos, amamos. Se alguma coisa podemos nós ajudar, vamos ajudar.